Oi, Carlos, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, Beverly. Prazer falar contigo e todos os ouvintes.
Muito obrigada. Estás falando da região aí do centro do país, Carlos?
Eu falo de São Paulo, estou falando de São Paulo aqui, na verdade, uma cidade próxima aqui a São Paulo, Jundiaí, fica a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, perto de Campinas também.
Opa. Opa, onde as coisas acontecem, né? No país.
Aqui é bastante movimentado, né?
Como é que tá o clima aí hoje, Carlos?
Olha, hoje está um dia de sol bonito. Não, aparentemente não deve chover hoje. Tá bem gostoso, mas o tempo muda de uma hora para outra, né? Então a gente nunca sabe, mas aparentemente promete um dia bem gostoso.
Que bom, que bom. Nós estamos com um clima bem agradável também, mas sabe que gaúcho agora tem medo de chuva, né? Venta, a gente fica com medo de chuva. Não tá chovendo, tem sol, mas tem um vento de ontem para hoje, a gente fica todo mundo assim com o pelinho meio arrepiado, sabe, Carlos?
E o vento aí, ele é sério, né? Ele
É.
não tem brisa aí não, né? Assim,
Não.
o vento realmente é forte, né?
É, primo do minuano, a gente
Mas...
costuma dizer aqui. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre as atividades em torno do meeting de remuneração promovido aqui em Caxias do Sul. Daqui uns dias a gente vai ouvir falar mais sobre isso, mas tem temas importantes que estão aí na boca de todas as pessoas, sejam quem emprega ou quem trabalha. Há um apagão, né, de mão de obra, e há também digamos assim, uma baixa procura por algumas profissões que, no entendimento das pessoas, tem uma remuneração que não é tão boa, né? Aquela coisa do custo de vida versus o quanto se recebe. Você poderia explicar para a gente um pouquinho como é feita essa, digamos assim, média de salários por função, por categoria no país?
Claro, claro, com certeza. Bom, as empresas, né, para elas olharem para suas estratégias de remuneração, elas se baseiam, além de outras questões, né, elas se baseiam também, como que são as práticas de outras empresas, né? Então, as empresas normalmente elas realizam, anualmente pesquisas de remuneração. Então, quer seja que elas vão buscar em consultorias que já têm, alguns trabalhos prontos, ou elas vão fazer um trabalho específico, mas elas vão olhar aquelas empresas que competem com ela por mão de obra, né? Que não necessariamente são as mesmas empresas do segmento, né? Às vezes você tem aqui, um supermercado do lado de uma indústria, né? E eles, né, são segmentos completamente diferentes, mas eventualmente, para uma parte da população, você pode perder para o supermercado, ou pode perder para a indústria, né? Ou pode querer, obter essas pessoas da indústria ou do mercado. Então ele se torna ali um concorrente, né? Por mão de obra. E as empresas, né, por boas práticas, elas abrem ali, normalmente intermediada por uma consultoria, né? Elas fazem ali a sua pesquisa de remuneração, e isso serve de referência, né? Não necessariamente uma obrigação que a empresa tenha que seguir aqueles resultados, mas em cima daquilo, e em função da sua capacidade financeira e tudo mais, ela vai definir, como que ela quer se posicionar em relação àquele mercado, em relação àqueles resultados. Se ela quer ser mais agressiva que o mercado, se ela quer ser menos agressiva que o mercado. Então, passa aí por toda uma definição, e isso vale naturalmente, para o salário fixo, né, o salário base mensal, mas também para remuneração variável, para bônus, para PLR, para pacote de benefícios, né? Enfim, então você tem todo ali um olhar, né, para as empresas, olhando para o mercado.
Nessa perspectiva, a gente entendeu um pouco como funciona a política salarial, né? Que é exatamente no que você atua, como se trabalha essa questão da remuneração. Mas tem outras palavrinhas que começam a entrar no senso comum, como ambiente de trabalho, né? Aquela sensação de que as pessoas estão bem. Como é que se avalia, como é que se forma dados de coisas que são muitas vezes sutis, justamente para pensar na aplicação dessa ou daquela política de remuneração, ou outros programas de recursos humanos nas empresas, Carlos?
Essa é uma excelente pergunta, Beverly, porque justamente com essa abordagem a gente dá um passo a mais, quando a gente fala em gestão de remuneração, em gestão de recursos humanos, né? E acho fundamental, né, todo o pessoal aí da RH Serrana puxando essas discussões, né? A gente vai ter oportunidade de estar aí na próxima terça-feira trazendo aí algumas discussões super relevantes nisso, porque essa evolução do aspecto de remuneração, né? O que antigamente a gente falava, né? E eu falava agora dos elementos de remuneração, o salário, a remuneração variável, o pacote de benefícios, né? Isso daí normalmente era o que o profissional de remuneração cuidava, né? Esse era o básico. Mas a gente não ia muito além disso, né? E isso ao longo dos últimos anos tem mudado uma perspectiva bastante importante, naturalmente, sem deixar. Sem ter perdido qualquer relevância esses elementos absolutamente, né? Eles são fortemente importantes e impactantes para a vida das pessoas, né? A gente lembrar que quando a gente determina uma remuneração, quando a empresa monta ali o seu pacote de remuneração, a gente, além de estar impactando o próprio colaborador, o próprio funcionário, a gente impacta a família dele também, né? Então tem todo um impacto social em relação a isso, mas essa evolução ela vem justamente nesse aspecto do que a gente hoje chama de experiência do colaborador, né? Hoje as pessoas elas não se limitam a trocar de empresa ou a buscar uma determinada empresa exclusivamente pela remuneração, né? Pelo salário, pelos benefícios ou pelo bônus, né? Inclusive, a gente tem visto até movimentos contrários a isso, né? As pessoas trocando, às vezes, de empregos com melhor remuneração, porque elas estão buscando outras coisas, né? Elas estão buscando qualidade de vida, elas estão buscando um ambiente talvez menos opressor, estão buscando oportunidade de carreira. Então, tem outros elementos que são extremamente importantes e que os gestores de recursos humanos, os gestores de remuneração, têm que se atentar, né? Então, é a liderança que influencia absurdamente na decisão pessoa dela permanecer na empresa e mais ainda do seu desempenho na empresa, né? A liderança é sempre um fator muito importante, né? E a gente vem discutindo outras questões. O tema de saúde mental nas empresas, ele cresceu absurdamente nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. A gente tem visto uma crescente, né, não só no Brasil, mas em outros países também, né? Nós tivemos recentemente num congresso de remuneração em Cincinnati, e uma das grandes pautas do congresso de remuneração foi justamente saúde mental, porque isso é um tema que tem impactado muito, muito as empresas, que são um reflexo da sociedade, né?
Claro. Carlos, nossa, que interessante te ouvir sobre isso. Era realmente uma próxima pergunta que eu ia te fazer sobre essa questão da saúde mental. Mas há outros termos também bem assim atuais, né, dentro de uma série de problemáticas da questão do universo do trabalho, que a gente sabe que está vivendo profunda transformação. Entre elas estão o etarismo, né, aquela questão de uma preferência por uma juvenilização da mão de obra, ou seja, se quer mão de obra jovem e se refuta a mão de obra de pessoas 40, 50, 60. Mais, então fica aqui o etarismo. A questão da liderança tóxica, pensando em gerações que hoje trabalham e que, em tese, no comportamento, em tese, eu estou te perguntando isso, tá? A gente ouve falar de
Claro,
que é
claro.
uma tese de que o jovem, geração Z, geração Y, não gostaria ou não aceita mais liderança tóxica, né? Uma liderança que até então funcionava muito bem, né? Até então funcionava muito bem, hoje ganha o nome de liderança tóxica. E outras questões que estão aí super atuais.
Sem dúvida, sem dúvida. Esses são pontos, né, que trazem aí um tempero a mais quando a gente fala em gestão de recursos humanos, porque as práticas que nós tínhamos, né, e eu como profissional de recursos humanos, eu faço uma meia culpa aqui, porque eu tenho visto uma evolução muito pequena na área de gestão de recursos humanos, embora a gente tenha dado passos importantes no, nos últimos anos, mas a gente vê aí, né, outras áreas, tecnologia nem se fala, né, avança de uma maneira exponencial, né, mas a gente tem tido ainda grandes dificuldades em trazer essas respostas para essas mudanças que são cada vez maiores e mais rápidas, né, em termos de necessidades dos colaboradores. Então, um dos papéis fundamentais da área de gestão de recursos humanos, de gestão de remuneração, é entender o perfil dos seus colaboradores e colocar para eles aquilo que faça sentido para eles, aquilo que eles estão buscando, né? Uma relação de emprego é uma relação de troca, né? Eu disponho do meu trabalho em troca de alguma coisa, e a empresa compra o meu trabalho, os meus resultados em troca de alguma coisa, né? Então é sempre uma relação. Quando essa relação de troca ela fica desequilibrada para algum dos lados, naturalmente, a gente vai ter problemas minimamente de desempenho, ou se não até mesmo de saída, né? Enfim, de um turnover alto, né? O turnover por si só, ele não é ruim, né? A gente precisa ali ter uma rotatividade de pessoal, isso é saudável para a empresa, isso é saudável para as pessoas. Mas isso não pode ser uma coisa descontrolada naturalmente, né? Então, a gente infelizmente a gente vê algumas práticas, né? E, por exemplo, agora no, nos últimos meses aí, no último ano, a gente tem visto muito um movimento de empresas que estavam fazendo, tinham colocado os colaboradores a trabalharem remotamente e estão trazendo esses colaboradores para trabalho presencial, né? Inclusive empresas que contrataram as pessoas para trabalharem exclusivamente remotamente estão trazendo para o presencial. Sem fazer juízo de valor do se é bom ou ruim o trabalho remoto, a empresa precisa ou não do trabalho presencial, mas isso, por exemplo, muitas vezes é uma quebra de um combinado, né? Então, eu falo assim, não, eu vim aqui para trabalhar remotamente, agora você muda o combinado, como é que fica isso? Né? Então, eu vejo, às vezes, movimentos de pessoas que falam, não, eu mudei toda a minha vida, ou às vezes até mudei de cidade, eu mudei toda a dinâmica da minha vida, porque minha configuração de trabalho já não era mais para ter o presencial. Então, todas essas movimentações, a gente precisa, enquanto gestores, olhar muito bem, né, toda a nossa população, como é que está essa troca, né, do que a gente está oferecendo, o que a gente está pedindo em troca, se isso está condizente, né, com os anseios, né, dos colaboradores. E a gente tem que ter uma cabeça muito aberta, e tirar, às vezes, um pouco dos preconceitos, porque à medida que as gerações vão chegando, às vezes a gente pensa assim, poxa, não, mas não quer trabalhar, e, né, enfim, tem uma percepção. Mas, assim, às vezes são situações que a gente tem que lidar e entender como é que a gente gerencia isso, né? A empresa que vai ser bem-sucedida é aquela que vai ter a capacidade realmente de entender esse contexto, atuar nesse contexto, dar as respostas adequadas e as soluções que são necessárias, né?
Claro, Carlos, olha, foi muito bacana assim já te ouvir sobre várias, digamos assim, aprofundamentos desses temas que estão aí. Todo mundo está interessado, como eu disse, não estamos numa ponta, estamos na outra, né? Todos nós nos relacionamos com o mercado de trabalho. Mas talvez uma última questão ainda seja o apagão de mão de obra, né? É impressionante como parece que não dá match, né? Tem um monte de pessoas procurando oportunidades e um monte de pessoas também procurando gente para trabalhar nos seus negócios, nos seus empreendimentos e elas não se encontram. O que que está acontecendo? Por que esse apagão de mão de obra?
Olha, e esse é um fenômeno mundial, viu, Beverly? A gente olha os números e como você bem colocou, assim, muitas vezes a conta não fecha, né? A gente fala assim, ah, mas como é que tem desemprego, mas tem tantas, né, tantas empresas aí com vagas abertas, né? Um dos meus clientes mesmo, agora recentemente, né, é uma empresa de mão de obra intensiva, uma grande empresa, E eles estavam comentando, né? Só que eles na sexta-feira eles tinham fechado o expediente ali com 1.400 vagas abertas, e na semana seguinte eles já estavam com 2.300, né? Então, assim, como é que a gente fecha essa conta, né? E olhando, a gente, mas tem desemprego, tal, né? A gente precisando, a gente tem visto as questões sociais e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente tem, naturalmente, aí alguns elementos que são relevantes, né? A gente tem essa questão do perfil, né? Então, você conseguir encontrar as pessoas com o perfil que realmente você precise, com a capacitação, né? Às vezes as empresas têm que baixar até a régua e tomarem para si uma capacitação dos colaboradores para conseguir suprir sua necessidade de mão de obra. Isso varia muito, né? Assim, de segmento, de região, né? Mas você tem movimentos realmente em algumas situações que chegam a ser situações bastante complexas, né? Eu me lembro num restaurante, justamente nesse congresso aí que eu comentava, né? Só que há 2 anos atrás, nós estávamos num grupo de mais ou menos 20 pessoas, nós estamos em 35 pessoas, mas umas 20 pessoas foram jantar em Atlanta, né? Num restaurante lá. E aí, para nossa surpresa, o restaurante assim estava relativamente vazio, com muito espaço, mas a recepcionista falou assim: olha, eu lamento, mas nós não vamos poder atendê-los, né? Porque a gente hoje, excepcionalmente, assim, aconteceu aqui que a gente está sem metade do quadro dos funcionários, né? E a gente, um grupo grande como o de vocês, a gente não vai conseguir atender adequadamente, né? Isso numa rede de restaurantes lá, né? Então a gente passa por movimentos que não é só você preencher a vaga, né? Muitas vezes,
Claro.
mas até mesmo da pessoa comparecer ao trabalho. Porque dependendo do nível ali, né, até algumas pessoas, às vezes elas preferem faltar ao trabalho, né, um outro cliente, uma empresa de varejo também, às vezes acontecia da pessoa faltar ao trabalho porque ela ia fazer um trabalho de empregada doméstica, que ela ia ganhar mais a diária ali do que ela
Sim.
ganharia. Então ela prefere ter o dia descontado ali e ela ganharia um trocado a mais, fazendo ali o trabalho. Então, assim, são várias situações, né, que a gente realmente enfrenta e que a empresa precisa estar atenta e precisa entender a dinâmica da sua
Claro.
população para trazer elementos de gestão que busquem solucionar isso.
Vou me despedir de
Mas
você. Um forte abraço, viu? Muito obrigada.
obrigado, um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Obrigada.